Olá, está começando mais uma edição do podcast Desenvolvimento Social SP. Eventos inesperados, como a morte de um familiar ou a perda dos bens materiais em uma calamidade, podem dificultar a vida de qualquer pessoa ou família, ainda mais aquelas em vulnerabilidade social temporária ou as que vivem na extrema pobreza. Para estes cidadãos, é garantido o direito aos benefícios eventuais. Os benefícios eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. Eles são oferecidos pelos municípios e o Distrito Federal. Neste ano, o governo do Estado de São Paulo regulamentou o cofinanciamento dos benefícios eventuais, com um orçamento superior a 4 milhões de reais. Mais de 40% dos municípios paulistas receberão partes deste valor. Meu nome é Rafael Montaini e nesse episódio vou entrevistar o Felipe Mádio, coordenador de benefícios eventuais da Coordenadoria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse direito tão importante que é o benefício eventual.
Felipe, eu dei dois exemplos de como as pessoas podem obter o benefício eventual, no caso de morte ou de calamidade pública. Mas em quais outras situações cabe a concessão do benefício eventual?
Os benefícios eventuais são previstos nas situações provisórias de vulnerabilidade. Situações essas que são ocasionadas ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. Por isso, esses benefícios possuem prazos definidos, de curta duração, e isso pode variar de município para município, uma vez que é regulamentação local. Eles também podem ser associados a outros benefícios, programas e serviços. A orientação federal prevê que a concessão acontece em três formas: em recursos financeiros, e isso pode se dar por meio de cartão ou depósito bancário, bens materiais e serviços.
Felipe, gostaria que você falasse também como os benefícios eventuais eles podem serem usados. Em quais situações?
O benefício eventual prestado por nascimento, ele deve atender prioritariamente às necessidades das famílias e das crianças. Por isso, ele pode ser concedido tanto no período da gravidez quanto no pós-parto. Ele também se aplica aos casos em que a mãe ou o bebê morrem em decorrência de circunstâncias ligadas à gestação ou ao próprio parto. A orientação federal contempla diversas composições familiares, então aqui estão incluídas as famílias monoparentais, os casais com união não oficializada, as famílias que adotaram filhos, e isso independe de orientação sexual ou identidade de gênero. Outros públicos que também podem receber esse benefício são as adolescentes grávidas, as mães adolescentes e as mulheres que realizaram a interrupção da gravidez nas situações previstas em lei. O segundo benefício, que é o benefício prestado por situação de morte, ele contempla as despesas de urna funerária, velório e sepultamento. E isso, então, inclui todos os serviços inerentes. Ele também serve para o enfrentamento da vulnerabilidade que surge após a perda de um membro familiar, então contempla a cobertura de todas as necessidades urgentes dessa família, e ele também se aplica no ressarcimento quando o benefício não está disponível no momento que ele se faz necessário. O benefício de vulnerabilidade temporária, ele está associado aos riscos, às perdas e os danos que as famílias correm pela falta de acesso às condições e aos meios do suprimento das necessidades básicas. Então, aqui a gente está falando da alimentação, da moradia e da documentação civil. Essas são as três modalidades que a orientação federal prevê. E, por fim, o benefício de calamidades, ele atende às necessidades das famílias e dos indivíduos que são afetados por algum tipo de desastre, e aí ele deve considerar as especificidades de cada situação.
E, Felipe, qual é a atribuição do Estado em relação ao benefício eventual?
A legislação federal atribui ao Estado o apoio técnico aos municípios e o cofinanciamento dos benefícios eventuais. Como você colocou na introdução, esse ano nós tivemos um grande avanço no Estado, que foi a regulamentação do cofinanciamento e dos critérios de partilha para os municípios.
Coordenador, quais as orientações técnicas para os municípios concederem o benefício eventual durante esse período de pandemia da Covid-19?
Esse ano, a Secretaria Nacional soltou a nota técnica número 20, que coloca duas alternativas para a concessão dos benefícios. A primeira é que os municípios articulem e fortaleçam os benefícios eventuais já regulamentados. Eles podem adequar os benefícios de nascimento, morte e vulnerabilidade temporária para situações específicas da pandemia. Ou então, outra possibilidade é a regulamentação de um benefício específico de calamidade para atender essa demanda oriunda da Covid.
Felipe, nós sabemos que um conjunto de ações públicas são proibidas durante o período eleitoral. Os benefícios eventuais também estão proibidos neste ano, ano de eleições?
Não. Por estarem inseridos no campo do direito, os benefícios eventuais não estão abrangidos pela vedação do período eleitoral. Eles podem continuar sendo ofertados sob os critérios objetivos e transparentes da regulamentação municipal.
Felipe, você gostaria de fazer uma observação final sobre os benefícios eventuais?
Na verdade, eu gostaria só de registrar que esses benefícios, eles não são atos de caridade, não são doações, eles são um direito garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social.
Felipe, muito obrigado por participar do podcast Desenvolvimento Social SP.
Obrigado, foi um prazer participar aqui do podcast e até a próxima.
No episódio de hoje, conversamos sobre os benefícios eventuais, um importante direito que muitas pessoas podem solicitar em momentos de vulnerabilidade social. Eu bati um papo aqui com Felipe Mádio, coordenador de benefícios eventuais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Produção e apresentação, Rafael Montaini. Edição, Guilherme Tomazini. Diretora de Comunicação Institucional, Bárbara Bayer. Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.